Santo e eterno nosso Deus e Pai, mais uma vez elevamos a Ti a nossa voz, cremos que o Senhor nos ouve, por isso aqui estamos, suplicando ao Senhor, pedindo que o Senhor derrame sobre nós a unção do Teu Santo e Bom Espírito, que Ele nos ilumine, que Ele nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós possamos entender o Teu plano, o Teu sonho, o Teu propósito para a nossa vida. Nós Te imploramos, Pai, que o mesmo Espírito que inspirou os autores das Sagradas Escrituras, que nesse momento Ele esteja agindo em nós. Te imploramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
Mais um estudo que se inicia aqui no Hora de Orar, hoje falando sobre um assunto muito importante, que é a santificação. Professor Ailton, que história é essa de santificação? A gente vai ficar, vamos ficando santos, perfeitos? Como é que funciona essa questão aí da santificação?
É um tema muito importante, porque a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja que nós precisamos de fato estarmos entendendo o que é santificação, certo? A palavra kadosh do hebraico, que é traduzido por santificação, significa literalmente separar-se, ou seja, alguém que é reservado para ele um propósito sagrado. Ele foi escolhido para um propósito sagrado, para se tornar, portanto, uma bênção para Deus e para o próximo, e para a família, para a sociedade. Este é o objetivo do Senhor quando disse que nós deveríamos nos consagrar, portanto, nos santificarmos. Então, desta maneira, nós podemos entender que a nossa santificação é entendermos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. O que Deus espera de cada um de nós, de acordo com a palavra de Deus, que nós lemos em 1 Pedro 1, 14 e 15, é o seguinte, veja que, preste atenção, olha. Filhinhos, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, portanto, santos em vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como nós vamos poder estar frente a frente com Deus? Como nós vamos poder abraçá-lo, beijá-lo? Estar na presença do nosso Senhor, do nosso Salvador, se Ele é santo e nós somos pecadores, nós somos falhos, portanto, que comunhão tem luz com trevas, diz a palavra de Deus? Nenhuma. Então, quando a luz chega, as trevas vão embora. Então, para estar na presença de Deus, nós precisamos passar por um processo. Esse processo tem várias etapas. A gente conhece a vontade de Deus, depois a gente entende o propósito para o qual Deus nos chamou, ou seja, Ele está nos separando, e agora o Espírito Santo vai efetuar em nós esse processo da santificação. Nós vamos começar a entender o propósito para o qual nós fomos chamados ou escolhidos, certo? Então, em razão disso, nós temos essa bendita esperança de que muito em breve nós vamos poder olhar para os céus e dizer, este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, como o profeta Isaías apresenta.
Professor, então Deus espera que a gente se aproxime dele porque ele quer se reencontrar com a gente. Agora, qual a finalidade, com que finalidade Deus nos separou, Ailton? Qual que é o nosso propósito aqui nessa terra?
No mesmo texto ali de Pedro, da primeira carta de Pedro, diz assim, capítulo 2, verso 9, vós sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui o Senhor mencionou esse texto, ele é uma cópia de um texto, é Ctrl-C, Ctrl-V, de um texto de Deuteronômio, que fala que o Senhor nos chamou como sacerdotes, como povo santo, portanto, um povo separado, para testemunhar. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, ali no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 13 e também no verso 14. Então, vamos entender, ser santo não é uma vida sem pecado. Ser santo é nós reconhecermos que nós precisamos de Deus e dele nos aproximarmos através de um relacionamento íntimo. É termos comunhão com Deus, é falarmos com ele através da oração, é ouvirmos a sua voz através do estudo da Bíblia, é frequentarmos a sua casa para ali sermos preparados para sermos melhores testemunhas, para termos uma vida coerente daquilo que nós pregamos com aquilo que nós vivemos. Não é faça o que eu digo e não faça o que eu faço, é faça o que eu digo e faça, procure seguir aquilo que eu estou seguindo também.
Professor, eu fiquei pensando aqui, na Bíblia a gente tem vários personagens, por exemplo, Sansão era separado, os levitas eram separados, os sacerdotes eram separados. Agora, todo cristão precisa ser separado, professor?
Precisa, porque senão nós vamos... não vamos entender o propósito pelo qual o Senhor está nos chamando. O Senhor nos chama assim: olha, vocês venham, tenham comunhão comigo e depois vocês retornem ao lugar de origem. Retornem, por exemplo, para sua casa. Não é para ficar num monte ali, só orando 24 horas e não ter uma vida social e não ter uma vida como funcionário. É diferente do processo de algumas religiões que chamam os eremitas, ou pessoas que ficam ali de repente num lugar só orando, só meditando, sem comunhão com ninguém. Nós somos chamados para sermos testemunhas. A gente ora, a gente estuda a Bíblia, a gente vai à igreja, mas a gente volta a conviver com as pessoas para ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, eu frequento uma faculdade, eu sendo o único cristão ali na minha sala, eu devo ser a referência, eu sou a Bíblia que as pessoas vão ler. Certo? O meu testemunho. Então, um cristão deve se preocupar com suas palavras, com seu linguajar, com seu tipo de roupa, certo? Numa roupa curta, no caso para as mulheres, uma roupa transparente, uma roupa que dê muito sensual, isso não combina com o estilo de vida de uma jovem, de uma mulher cristã e de um homem cristão também. O seu linguajar deve ser um linguajar também santificado. Não devemos proferir palavras grosseiras, nem tampouco deve se achar na nossa boca palavras, palavrões, certo? Isso não é inadmissível na vida de um cristão. Lábios que louvam não podem também xingar, não podem amaldiçoar ou mesmo falar alguma coisa, assim, algum tipo de conversa que vai denegrir alguém.
O professor, você já percebeu que mesmo as pessoas que não professam uma fé, elas reparam, né, nesses quesitos que você acabou de dizer?
Sim.
As pessoas reparam e parece que a pregação não tem tanto sentido, não chega com tanta força, porque a pessoa vai falar: nossa, está falando de Deus, mas xinga, nossa, está falando de Deus, mas se comporta mal, não é? De vez em quando aqui na programação a gente recebe esses comentários aqui, não
é? Sim, é verdade. Olha o que Paulo faz, professora, aqui, que ele diz, ele fala assim, olha... Agora, eu estou lendo Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, certo? Não mintais uns aos outros, já que vos despistes do velho homem, né? E vos revestistes do novo homem. Veja aqui, o apóstolo Paulo está falando muito claro que não é para a gente ficar irado, ou seja, palavras duras, né? Nem tampouco maledicência, linguagem obscena e com mentira. Portanto, o cristão não fica contando piadas ali com palavras de baixo calão, ou mesmo de piadas assim que denigrem,
de mau gosto,
entendeu? A nossa maneira de agir é diferente. Nós falamos palavras que elogiam, e mesmo que sejam para ser corrigidas, as pessoas, elas devem ser corrigidas com amor. Então, chamar uma pessoa de imbecil, de burro, não, isso não deve, de maneira alguma, sair da boca de um cristão. Porque as pessoas vão falar, nossa, porque cristão é uma pessoa que age como Cristo agiria. Né? Mesmo que Cristo, em algum momento, tenha se referido ali aos fariseus como raça de víboras, ele estava querendo dizer o quê? Olha, vocês são traiçoeiros. Isso que ele estava querendo dizer, certo?
E professor, também quando Jesus disse isso, ele disse isso, mas ele estava disposto a morrer por essas pessoas também.
Sim,
será
sem
que
dúvida.
Quando eu também uso essas palavras, eu estaria disposto a morrer?
A morrer pela pessoa, exatamente, pessoas, professor.
Né?
Então veja, a santificação é um processo que começa a partir do momento que você vai contemplando a Jesus e a Deus através do estudo da palavra. Quando você ouve essas informações de Paulo, você fala, espera aí, eu acho que a minha linguagem está muito dura, eu acho que a minha maneira de falar com meus empregados, com os meus filhos, com os meus amigos, né? Você não deve ser uma persona não grata, um chato de galocha. O cristão, nós às vezes nos esquecemos que o fruto do Espírito começa com o amor e logo em seguida vem a alegria. Então, uma pessoa que ama e uma pessoa alegre são as duas características fortes do cristão. Além da bondade, além da mansidão, veja, a alegria e o amor. Então, quando você ama e quando você é uma pessoa alegre, você chega num ambiente, aquele ambiente fica leve, não vai ficar carregado. Entendeu?
Professor, agora a gente está num tempo onde as pessoas acreditam muito no que ouvem. Uma vez eu ouvi assim, mas eu não preciso ler a Bíblia, eu acredito no que o padre fala, no que o pastor fala. Qual é o papel que a Bíblia tem na santificação do cristão?
A palavra de Deus fala no livro de João, Jesus disse no Evangelho de João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra, pelo estudo da Bíblia, porque adorar é imitar. Por exemplo, um jovem, certo? Ele tem ali um ídolo, um jogador de futebol. Eu me lembro quando numa Copa do Mundo aí o jogador do Brasil cortou o cabelo de um jeito diferente, um jeito horrível, né? Aquele topetinho ali na frente. Mas logo estava todo mundo careca com aquele topetinho. Por quê? Porque o jogador do Brasil fez gol ali, o Brasil foi campeão, então todo garotinho queria fazer aquilo no cabelo. Então o estilo de um cabelo, o estilo de uma roupa, a maneira dele falar, é um ídolo. Então o ídolo, a pessoa que tem um ídolo, ele quer imitar o ídolo. Ele quer ser igual ao ídolo. Isso é adorar. Ele adora seres humanos. Se nós adoramos a Jesus, se Jesus é o nosso Deus, é a nossa referência, Deus Pai também, enfim, nós iremos imitá-los. Nós vamos ter a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, pelo menos um reflexo dela em nós. Assim como com relação a Jesus também. Nós vamos ver como Jesus tratava os pecadores e nós trataremos da mesma maneira. Vá, não peques mais, eu também não te condeno. Então Deus não nos dá o direito de nós sermos detetives dos irmãos, ficarmos investigando a vida deles para condená-los e para acusá-los. Quem faz isso é o inimigo, ele é o acusador dos irmãos. Então, o papel que a Bíblia faz na nossa vida é esse. nos ajudar na santificação. Agora, é um processo que nós não conseguimos sozinhos. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo, falando aos cristãos de Tessalônica, ele disse assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, para que sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o Deus da paz, disse Paulo, vos santifique em tudo. Então, o cristão, ele vai ter a sua vida santificada. Ele, a sua roupa, preste atenção, ela, às vezes, você vai ter que fazer uma transformação também no seu guarda-roupa. Tem roupa ali que não dá testemunho que você é um filho de Deus, que você é uma serva de Deus. Você fica muito sensual, ao invés de você ajudar as pessoas a ir para o céu, você vai gerar maus pensamentos. E não pense você que isso é virtude. Você levar uma pessoa a ter sentimentos e desejos impuros, mesmo que você seja uma pessoa que não tem marido. E se você tiver marido, piorou, porque você deve despertar esses sentimentos no seu esposo e não nos outros homens. Entendeu? Então, uma pessoa pode estar bem vestida, de forma distinta, sem ser vulgar, sem estar erotizada e sem ser uma pessoa sensual. Sensual no sentido de despertar na pessoa os instintos da pessoa. Entendeu? Então, muito cuidado. A mesma maneira é o nosso linguajar, a nossa maneira, a nossa postura. Nós devemos ser testemunhas de Cristo. As pessoas devem dizer assim: olha, aquele rapaz é cristão. Veja o procedimento dele, a maneira dele agir. Aquela senhora ali, aquela irmã ali, aquela pessoa que vai indo ali, é uma pessoa cristã. Veja a postura dela. Ela dá atenção, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz, mas as pessoas não ficam ali vendo as suas curvas ou, enfim, as delineações do seu corpo. Então, meu querido, cuide disso, para que você seja um instrumento de glorificar a Deus e não para despertar paixões nas pessoas.
Agora, professor, você comentou ali que esse processo de santificação não é uma transformação, não é transformar o cristão ali num ser perfeito que nunca erra. É um caminho doloroso que muitas vezes a pessoa tem que abrir mão daquilo que ela gosta e que, por vezes, acontecem acidentes ali no meio do caminho, né?
Sim, porque perfeito nós, o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele diz assim: eu prossigo para o alvo, não que eu já esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, não digo que eu já tenha alcançado, mas eu vou continuar prosseguindo para o alvo. O alvo perfeito é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, ele é perfeito, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Certo? Agora nós devemos olhar o nosso modelo, olhar o nosso exemplo e sermos como Jesus, representante de Jesus na vida das outras pessoas. Então as pessoas vão dizer assim: o Ailton é cristão. Então eles devem encontrar em mim semelhança com Cristo. Eu devo me parecer com Cristo. Na bondade, no amor, na mansidão, mas o exemplo perfeito é Jesus Cristo. O ser santo na Bíblia é ser separado para testemunhar, não é ser perfeito, né? Não é procurar essa questão de perfeição, porque senão você vai se decepcionar com a religião, você vai se decepcionar com você mesmo e a sua fé vai fraquejar. No momento ali que de repente você falhou, aí você se arrependa, dobra os seus joelhos e fala: Senhor, eu te peço perdão, eu de repente perdi ali a linha, falei o que não devia, então me transforme, me ajude, me dê sabedoria, certo? E assim nós vamos prosseguindo.
Professor, dá a impressão que a gente está falando aqui mais do nosso amor por Jesus do que o amor dele pela gente, porque o dele está garantido, né?
Sim, até porque quando Jesus Cristo fala ali em João 14, verso 15, ele diz assim: se vocês me amam, querem demonstrar o seu amor para comigo, sejam fiéis e obedeçam, sirvam, né? Obedeçam os meus mandamentos. Então a referência, se nós amamos a Deus, é como nós tratamos as pessoas.
Uhum.
Certo? Não adianta uma pessoa dizer que ele ama a Deus, que ele serve a Deus, se ele trata mal as pessoas, se ele é uma pessoa que despreza, se ele é uma pessoa que enfim, briga, uma pessoa barulhenta, uma pessoa no sentido assim, sabe, grosso, uma pessoa sem misericórdia, sem compaixão, sem bondade, sem mansidão. Não são pessoas que estão testemunhando de Jesus. O maior aqui exemplo nosso, igual eu disse, é Cristo. Em 1 João 2,6 tem um verso que me chama a atenção: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa maneira de agir, porque, igual eu disse, nós somos a referência para com as outras pessoas. Da mesma maneira que eu e você seguimos a Jesus, agora o Senhor chama assim, eu e você, e diz assim: eu vou dar o meu Espírito para que vocês sejam meus representantes, meus embaixadores, meus representantes, embaixadores, aí no lugar onde você estiver. Se você está numa sala de aula, você é um embaixador de Cristo. O embaixador, ele representa uma outra nação. Imagine um embaixador ser preso por estar fazendo uso de drogas, por estar fazendo coisas assim indevidas. Ele será, o país que o delegou aquela função vai tirar dele aquela função. Então, da mesma maneira, nós somos, como cidadãos dos céus, aqui na terra, representamos o reino dos céus.